Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Como é que vocês estão? Que alegria, que honra poder estar aqui com vocês, compartilhando a palavra de Deus. Estou muito feliz pelo dia de hoje, muito feliz por esse culto, pelas canções que já foram cantadas, e tenho certeza que hoje será uma noite especial, e eu peço que você creia nisso, Para mim é uma felicidade imensa fazer parte da Bereana, da família Bereana. Bom, eu sou o pastor Henrique Café, hoje eu pastorei a Bereana São Bernardo, que aí está para nascer, né? E eu sei que alguns deles estão aí no chat, então eu vou pedir, cadê o pessoal da Bereana SBC? Faz um barulho aí no chat para o pessoal conhecer vocês, tá bom? Que bênção, que honra fazer parte dessa família, fazer parte da família Bereana. E hoje, eu gostaria de pregar, de compartilhar com vocês a palavra de Deus baseado no tema Você precisa avançar. Eu vou repetir novamente. O tema de hoje é Você precisa avançar. E vai ser baseado numa história bíblica muito conhecida por todos vocês. É uma história que particularmente me alegra e me encoraja muito. E me faz lembrar que nós precisamos avançar, mesmo em meio aos obstáculos. E eu quero, nesse momento, mencionar alguns nomes. Para a gente começar, eu quero mencionar alguns nomes aqui. E eu quero que você aí na sua casa tente lembrar quem são essas pessoas. Está na Bíblia, viu? Vou mencionar aqui esses nomes. Samuá, Safat, Igal, Pat, Gadiel, Gad, Amiel, Setur, Nabi, Jeuel. Você conseguiu identificar quem são essas pessoas? Eu creio que provavelmente não. Eu sei porque foi eu que preparei o esboço. Mas eu vou mencionar agora mais dois nomes que faz parte desse grupo e eu tenho certeza que você vai lembrar. Josué e Caleb. Agora você já se identificou, né? E é exatamente sobre eles, sobre os 12 espias, que eu gostaria de falar com vocês nessa noite. Então, vamos ao texto bíblico, Números, capítulo 13, do versículo 1 ao 3, primeiramente, que diz assim: O Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Enviem um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. Agora nós vamos pular para Números capítulo 14, do verso 36 ao 38, que diz assim: Os homens que Moisés havia mandado para espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, falando mal da terra. Esses mesmos homens que falaram mal da terra morreram de praga diante do Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Amém? Nesse momento, eu quero a sua atenção. Eu preciso da sua atenção, porque agora eu vou te colocar dentro dessa história. Depois que eu te colocar nessa história, eu quero extrair algumas lições importantes, que eu tenho certeza que vai transformar a sua vida a partir de hoje. Uma grande parte de nós sabe que Moisés foi o grande líder que tirou os israelitas da terra do Egito, todos nós sabemos. E Deus, por meio de Moisés, liberta os israelitas do Egito através das 12 pragas. Vocês conhecem a história? Só que não foi apenas uma libertação, havia também uma promessa sobre esse povo. E que promessa era essa? A promessa que de escravos que eles eram no Egito, eles seriam livres numa terra prometida. Eu vou repetir. A promessa que estava sobre o povo de Israel era que de escravos que eles eram no Egito, eles seriam livres numa terra prometida. E essa promessa continuava de pé, apesar das circunstâncias. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que cumpre promessas. Nosso Deus é um Deus que zela por aquilo que Ele fala. E quando Moisés liberta o povo do Egito, o caminho que Deus escolhe é o deserto. Então eles vão peregrinar pelo deserto, e essa história todos conhecem, eu não quero demorar muito aqui. A Bíblia diz que num certo momento dessa história, Deus vira para Moisés e diz o seguinte: Moisés, reúna 12 homens de sua confiança, e mande eles na frente, para que eles possam conhecer a terra que eu prometi, a terra que eu prometi que daria a vocês. Presta atenção nisso. Deus pediu para que Moisés reunisse 12 homens para espiar, para ver a terra que Deus daria a eles. Não era uma possibilidade, não era talvez, não, Deus daria a terra. A promessa e a palavra do Senhor iria se cumprir. E Deus pede para Moisés reunir 12 homens. E Moisés assim o faz. Moisés então reúne 12 líderes, um de cada tribo de Israel, cujo eu mencionei na introdução hoje. E esses homens foram espiar a terra prometida, mas qual que era a finalidade? A finalidade dos espias, né, dessa espionagem, digamos assim, era que eles trouxessem um relatório. Que relatório? Um relatório de como era a terra, se tinha muitos inimigos ou não, como era o fruto daquela terra, enfim, eles tinham que ver a terra que Deus daria, que Deus prometeu que daria a eles. E nesse exato momento eles foram, ficaram por lá 40 dias, e algo curioso acontece. Presta atenção aqui. Algo curioso acontece. 12 homens, enviados para o mesmo lugar, com a mesma missão, com o mesmo desafio, motivados pelo mesmo líder, 10 trouxeram um relatório extremamente pessimista, porém 2 trouxeram um relatório otimista. Olha que interessante, os 12 viram as mesmas coisas, os mesmos desafios, os mesmos frutos, porém 10 trouxeram um relatório diferente, mais pessimista, e 2 trouxeram um relatório mais otimista. Os 10 espias disseram, Moisés, aqui eu vou falar com as minhas palavras, os 10 espias chegaram e disseram assim: Moisés, olha, a terra que o Senhor nos prometeu, de fato, é uma terra que mana leite e mel, é uma terra que de fato é boa de morar, é boa de plantar, é boa de estar lá, mas, aí entra o porém, entra o mas olha, a terra tem muitos gigantes. Fica aqui comigo nessa história. As cidades lá são muito fortificadas, lá tem um povo muito poderoso, e se a gente invadir, com certeza nós vamos ser massacrados. Esse foi o relatório que aqueles 10 espias trouxeram, e a história conta que esse relatório foi suficiente para instalar o caos no meio de toda a congregação. Se você ler Números 11, 12, 13, 14, vai contar toda essa história, ao ponto de quando aquele relatório chegou a toda a congregação, era gente gritando de um lado, era gente murmurando do outro, eram pessoas dizendo: olha, Moisés, melhor nos era ter ficado no Egito, porque lá nós tínhamos comida, pelo menos nós tínhamos uma comida, você nos trouxe até aqui, para que a gente olhasse a terra prometida e não entrasse nela, porque se a gente entrar, segundo o relatório desses 10, nós morreremos. Porém, Josué e Caleb tiveram uma atitude diferente. Josué e Caleb decidiram avançar. Ah. Josué e Caleb não se deixaram influenciar, e olha só que eles viram a mesma coisa. Josué e Caleb, ao invés de trazer um relatório extremamente pessimista, eles decidiram avançar. Ai, como essa história me encoraja. Como essa história me traz vida nos tempos em que nós estamos vivendo. E quando eu olho para esses dois, quando eu olho para Josué e para Caleb, eu aprendo pelo menos três lições importantes. E nesse momento eu quero trazer três lições que vai dialogar com a sua realidade, que vai falar com você. E aqui eu quero aplicar a mensagem do Senhor na sua vida. Três lições importantes para todos aqueles que precisam avançar. Lembre-se, o tema de hoje é: você precisa avançar. E a primeira lição que eu aprendo com Josué e com Caleb é que se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo. Eu vou repetir. Se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo. Quando o caos, escute isso, quando o caos se instalou no meio do povo, olha a resposta que Caleb dá, Números capítulo 13, verso 30. Eu queria que vocês lessem comigo, que fosse projetado isso. Números capítulo 13, verso 30. Olha a resposta de Caleb. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. A nossa versão aqui diz: porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha só, quando eu olho para Josué e para Caleb, eles tiveram uma atitude totalmente oposta daqueles dez. E a minha pergunta é: de onde vinha tanta convicção? Nós acabamos de ler, eles disseram: certamente nós vamos prevalecer, certamente, na minha versão diz, nós somos perfeitamente capazes de entrar nessa terra e conquistá-la. E a minha pergunta é: de onde vinha tanta convicção? De onde vinha tanta certeza? De onde vinha tanta coragem? Vinha da própria palavra de Deus. Porque essa promessa, a promessa de que eles entrariam nessa terra, vinha desde Abraão. E a promessa que Deus havia feito a Abraão ainda ecoava no coração de Josué e de Caleb. E sabe, se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo. Foi essa promessa feita a Abraão que ecoou dentro do coração de Josué e de Caleb e que não fizeram eles retroceder, mas sim avançar. Sabe o que você vai fazer para avançar em meio a esse tempo de crise? Sabe o que você tem que fazer para poder avançar em meio aos gigantes da sua vida? É quando você confiar totalmente na palavra de Deus. É quando você confiar totalmente naquilo que Deus diz ao seu respeito. Sabe por quê, meu irmão? Porque se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo o que precisa. Isaías capítulo 55, verso 10 e 11 diz assim: porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Quando a palavra do Senhor é liberada, quando há uma palavra de promessa, essa palavra não volta vazia, ela vai prosperar naquilo que lhe foi designada. Eu preciso que você creia nessa noite, que se Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, isso vai acontecer. Não deixe que os obstáculos tirem os seus olhos do que Deus está fazendo através de você. Apenas confie no que Deus disse ao teu respeito. Aleluia! Talvez você esteja se perguntando: mas pastor, eu não estou vendo. Ah, O que os meus olhos dizem é totalmente o contrário. Ah, irmão. O que aqueles 10 espias viram também, os olhos deles, eles deixaram se levar por aquilo que eles viram. Mas você não é movido pelo que vê, você é movido pelo que crê. Você precisa ser movido pela palavra de Deus. Eu quero te dizer algo, há uma palavra de Deus liberada sobre a igreja. Há uma palavra de Deus liberada sobre a Bereana. Há uma palavra de Deus liberada sobre nós. E essa palavra para você hoje é: você precisa avançar. Você não vai ser liderado por essa crise. Você que vai liderar essa crise. A palavra de Deus para você é: você precisa avançar. Olhe para a vida desses dois. Olhe para a vida de Josué e de Caleb, que enxergando os desafios, o que impulsionou eles a permanecer e a continuar e avançar, foi a palavra de Deus. Irmão, não existe nada mais confortante e consolador do que a palavra de Deus. Sabe, há mais ou menos, há quase um ano atrás, estava passando por um momento complicado com a Jaque, a minha esposa. E era uma situação que eu já não sabia mais como consolar uma outra, né? A gente apenas chorava diante da situação. E até que um dia eu me lembro que eu acordei numa madrugada e eu senti uma voz dentro de mim, o Espírito dentro de mim, dizendo: olha, leia o Salmo 113. Só que eu me lembro que era uma madrugada, eu vou confessar, eu estava com muito sono. Eu lembro que eu acordei, anotei Salmo 113 e voltei a dormir. Descansei no que Deus tinha falado comigo. Só que eu me lembro que naquela manhã, quando eu me levantei, eu lembro que eu me programava para chegar no trabalho pelo menos uns 40 minutos antes, para eu conseguir ler a Bíblia, ter meu devocional, saía muito cedo de casa. E eu lembro que quando eu cheguei na rua onde eu estacionava o carro, eu peguei a Bíblia, eu abri no Salmo 113, esse Salmo dizia assim: quem é como o Senhor nosso Deus? Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nos mais elevados? Que habita nas mais alturas? Vamos ler comigo, verso 6, a partir do verso 6, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Irmão, quando eu li essa palavra, ela entrou no meu coração de uma maneira tão forte, que a única coisa que me consolou naquele momento foi aquela palavra. Meu irmão, depois dali, sobre aquela situação específica, eu aprendi a descansar na palavra do Senhor. Por isso eu quero repetir aqui: se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo o que precisa, porque é ela que nos guia, é ela que nos consola, é ela que nos exorta, é ela que nos anima. Meu irmão, confie na palavra de Deus, confie no que Deus disse ao teu respeito, não confie no que os seus olhos veem, mas confie no que Deus está dizendo. E nesse tempo Ele está nos dizendo: essa crise não é para te matar, essa crise não é para fazer você retroceder, essa crise é para você avançar. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Segunda lição: se você deseja avançar, você precisa entender que gigantes não são invencíveis. Números capítulo 13, verso 27 e 28, eu quero ler com você. Olha o relatório dos 10. Olha o que eles falaram. Relataram a Moisés e disseram: olha, fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas, aí entra o mais. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso. as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Na ótica, escute isso, na ótica desses 10 espias, esses gigantes eram invencíveis. Eles já se deram por vencido antes mesmo de lutar. Na visão deles, na ótica deles, eles já estavam derrotados, tanto é que quando eles voltaram e entregaram esse relatório, nesse versículo que nós lemos, toda a congregação entrou em pânico. Mas sabe qual era o problema desses 10? Era a visão. Porque eles se deixaram levar por aquilo que estavam vendo, mas se esqueceram do que Deus já havia falado. Sabe, gente, eu aprendo que uma pessoa que não está enraizada na palavra, ela perde a visão. Uma pessoa que não está enraizada na palavra, no que Deus disse, toda e qualquer dificuldade se torna grande demais para ela. Não sei se você conhece alguém assim, que toda vez que você vai conversar com ela, sempre o problema é muito grande, sempre está ruim, sempre. Ela não vê um fio de esperança. Mas aí que está a chave que eu aprendo aqui. Não é sobre o tamanho do seu gigante, é sobre o tamanho do seu Deus. Não é sobre o tamanho das dificuldades, é sobre o tamanho do Deus que está com você em meio a essas dificuldades. Entenda, se a sua visão hoje for pequena, a sua fé será pequena e a sua esperança também se tornará pequena. Por vezes nós somos paralisados por algo, não porque aquilo é maior do que nós, mas porque nós mesmos o tornamos maiores do que a gente. Enquanto 10 disseram, é impossível, Josué e Caleb disseram, é possível, vamos conquistar a terra, vamos avançar, porque não existe gigante invencível. Eu não sei se vocês se lembram de Jesus no barco, Jesus dormindo em meio a uma tempestade, irmão, isso é loucura. Jesus em alto mar, no meio de uma tempestade, ele dormindo, seus discípulos, que eram pescadores em sua maioria, estavam acostumados com tempestades, mas aquela era uma tempestade fora do comum, que começou a assustar. Eu consigo imaginar a água entrando dentro do barco, aquela loucura, barco sem caminho, sem rumo, até que eles decidem acordar o mestre. Quando Jesus acorda, ele diz: homens de pequena fé. A Bíblia diz que Jesus se levanta e diz: acalma-te, tempestade. E naquele exato momento a tempestade se acalmou, meu irmão. Quando Jesus está no barco, não existe gigante maior do que ele. Se o seu problema está grande demais, experimente colocar ele diante de Deus. Entenda, gigantes não são invencíveis. Não se deixe levar pela incredulidade. Deus está dizendo para você, você precisa avançar. Terceira e última lição. Se você quer avançar, você precisa entender que desistir não é uma opção. Desistir não é uma opção. Josué e Caleb, eles tinham duas certezas. A primeira é de que a palavra de Deus estava sobre a vida deles. A segunda é de que Deus era maior do que qualquer gigante. Logo, a conclusão é que desistir não é uma opção. Avançar é a única opção. E não desistir. Lucas 9,62 diz: quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Certa vez eu ouvi uma frase que dizia: vencedores nunca desistem, desistentes nunca vencem. Vencedores nunca desistem e desistentes nunca vencem. Meu amigo Wesley, que está aqui, que cantou, ele me fala uma frase, não sei se é dele, mas ele diz assim: Henrique, foguete não dá ré. Ele fala assim. Ele fala muito essa frase: foguete não dá ré. E sempre quando ele fala isso, eu me lembro do Salmo 127. O Salmo 127 diz que nós somos como flechas nas mãos do valente. Irmão, você já viu uma flecha quando lançada voltar? Flecha quando é lançada não volta. Flecha quando é lançada não desiste. Flecha quando é lançada, ela tem um alvo. Desistir não é uma opção. Esses dias eu estava lendo a história muito conhecida de Thomas Edison. Thomas Edison foi o cara que inventou a lâmpada. Eu não sei se vocês sabiam, mas Thomas Edison falhou por 1.200 vezes antes de conseguir criar a lâmpada. Assim, eu não sei se você consegue se colocar no lugar de Thomas Edison. Imagine você tentando criar algo, e aí na primeira dá errado, na quinta dá errado, na centésima dá errado, na milésima vez, irmão, eu acho que só pelo fato dele ter chegado na milésima vez, o cara era perseverante. Thomas Edison falhou 1.200 vezes, até que quando ele tentou mais uma vez, ele conseguiu criar uma das invenções mais importantes e que você usufrui até hoje. Sabe por quê? Porque vencedores não são aqueles que nunca falham, mas vencedores são aqueles que nunca desistem. Talvez você esteja a um passo de alcançar o teu milagre. Talvez você esteja a um passo de alcançar aquilo que o Senhor tem para você. E a palavra que eu tenho para você hoje é: desistir não é uma opção. Quando eu entrei aqui na Beriana, eu aprendi uma frase que está no meu coração e eu falo isso para todo mundo: Deus não nos mandou parar. Eu queria que você escrevesse aqui no chat: Deus não nos mandou parar. Vamos interagir, escreva aqui: Deus não nos mandou parar. Quando eu entrei aqui na Beriana, eu ouvi essa frase entrou no meu coração desde então. Eu sempre digo ela para mim, para as pessoas que estão ao meu redor: olha, Deus não nos mandou parar. Lembre-se, você precisa avançar, e desistir não é uma opção. Eu quero concluir aqui, queria pedir para os meninos, para o pessoal da banda já subir, para a gente finalizar. Eu quero concluir essa mensagem, e eu termino esse sermão dizendo que dessa história que eu te contei, nós aprendemos algumas lições aqui. Dessa história que eu acabei de te contar, se passaram 40 anos, até eles conseguirem entrar e conquistar a terra. E eu queria ler esse versículo com você, de verdade. Caleb, ele dá uma declaração que me toca todas as vezes que eu leio. Josué capítulo 14, do verso 10 ao verso 11. Olha o que Caleb diz: e agora eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. Olha o que ele está falando: e agora eis que estou com 85 anos. Versículo 11: eu estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. Um homem de 85 anos: eu estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora. Aleluia. Tanto para combater na guerra, olha, um senhor de 85 anos falando, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Esse é o relato de Caleb 40 anos depois, quando ele conquistou a terra. A minha oração hoje é para que eu e você sejamos como esses dois. Pode vir. A minha oração nesse momento é que eu e você sejamos como Josué e como Caleb. Que nós possamos entender que se nós temos uma palavra, nós temos tudo. Que você possa entender que gigantes não são invencíveis. E que você entenda que desistir não é uma opção. Deus está levantando pessoas que não se dobram diante de um desafio. Deus está levantando pessoas que entendem o tamanho do seu Deus. Pessoas que confiam na palavra de Deus mais do que aquilo que elas sentem ou veem. Pessoas que estão dispostas a romper. Pessoas que estão dispostas a vencer. Pessoas que desistir não é uma opção. Você precisa avançar. Você precisa avançar. Irmão, com essa palavra eu não quero que você seja alheio a tudo que nós estamos passando, não. Eu quero que você confie mais em Deus. Eu quero que você confie mais na palavra do Eterno. Eu quero, do fundo do meu coração, que a sua esperança esteja em Deus. E que o Deus de promessas jamais falhará. A minha oração é que hoje você saia mais fortificado. Porque o Deus de Josué e de Caleb é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. Ele é o Deus que continua governando sobre tudo e sobre todos. Descanse naquilo que Deus prometeu. Essa é minha oração nessa noite.